Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Agradeço a pontualidade de vocês que permite desenvolvermos o tema no curto espaço destas oficinas. Muito se fala na nossa época sobre imaginação, muito se diz sobre os seus benefícios, mas também as advertências em torno delas e a educação em torno desse princípio do uso da imaginação muitas vezes fica de fora. E um exemplo cotidiano disso é você deixar, por exemplo, permitir que uma criança, 8, 9 anos de idade, possa livremente escolher o que ela quer assistir na televisão cabeada ou pela internet, né? Esses canais que vão ao infinito praticamente. E, evidentemente, do ponto de vista filosófico, há várias restrições a isso. Do ponto de vista filosófico, há várias orientações a isso. E essas orientações, essas exposições dizem respeito a interagir com a criança, conversar com ela, considerar o contexto no qual tudo isso se passa, a trajetória historiográfica das pessoas envolvidas, entre outras coisas. Não é uma atitude prudente nos nossos dias simplesmente deixar que a imaginação oriente uma criança sobre o que ela pode ou não pode, por exemplo, acompanhar na internet. No entanto, isso que eu falo a vocês, olhem ao redor, olhem para os seus amigos, para vocês mesmos, é o que vocês têm acompanhado. Ou às vezes você vai visitar um parente e volta para casa apreensivo, porque nota que ele permite que um sobrinho, um filho de 6, 7, 8, 11 anos flua na internet conforme o livre desejo, a livre imaginação. Como educadores, e a maioria dos senhores trabalha na área da educação, a prudência indica outro caminho. Indica acompanhamento, cuidado e orientação. Por isso, o nosso tema de hoje vai trazer um texto maravilhoso sobre esse assunto. Nós vamos ver a imaginação educada. Educada não quer dizer a educação no cabresto, não quer dizer a educação, a imaginação cerceada, a imaginação tolhida, não, nada disso. Educada, segundo os princípios de época, para que ela possa caminhar segundo premissas que não vão destituir, inclusive, a própria imaginação e outras coisas importantes da vida. Então, como considerar uma imaginação educada? Para isso eu trouxe esse texto, alguns talvez o conheçam, deste notável escritor, falecido nos anos 60, o escritor irlandês Clive Lewis. Ele tem uma vasta publicação, e na área infantil, uma vasta publicação. E neste texto ele nos fala sobre a história de vida dele. Ele era um defensor aberto dos contos de fada, e olhem, não para crianças. Contos de fada para crianças e para adultos também. Este texto realmente é muito bonito, tirado de uma coletânea de ensaios importantes que ele me deixou, ensaios longos. Hoje veremos um deles. Então, vamos diretamente ao texto, vamos diretamente ao autor, neste trabalho de hoje. Primeiro, ele coloca, logo inicialmente, que para ele há três modos pelos quais podemos escrever para crianças, sendo que ele considera dois desses modos bons e um outro nada bom. Basicamente, ele resume assim. Vejam, então, o que ele coloca como um elemento que não é nada bom, nada promissor. Ele diz: eu conheci esse modo ruim muito recentemente. Uma certa senhora que me enviou um manuscrito de uma história que ela havia escrito, em que uma fada colocava à disposição de uma criança uma engenhoca maravilhosa. Eu digo engenhoca, pois não era um anel mágico, um chapéu, uma capa ou algum item tradicional. Era uma máquina, uma coisa de alavancas, manivelas e botões que você poderia pressionar. Você poderia pressionar um e obter um sorvete, outro e apareceria um cachorro vivo, e assim por diante. Tive de dizer à autora com honestidade que eu não me importava muito com esse tipo de coisa. E ela me respondeu: não mais do que eu, nada é mais entediante, mas o que uma criança moderna quer? A outra pequena evidência que tive sobre isso foi, na primeira história que eu redigi, eu descrevi detalhadamente como imaginei que seria um chá da tarde bem farto, dado por um fauno hospitaleiro a uma menininha, que era minha heroína. Um homem que tem filhos me disse: ah, eu entendi seu raciocínio. Se alguém quer agradar aos autores, aos leitores que são adultos, então publica coisas sobre sexo. Agora, você pensou, eu não posso fazer isso, publicar essas coisas para um público de menor idade. Então, o que eu devo dar a elas? Ah, já sei. Os pequenos arteiros gostam muito de comilanças, de guloseimas. Vou dar isso a eles. Olha o que o homem falou a ele. Aí ele escreve: na verdade, eu também gosto de comer e beber. Eu coloquei na história é o que eu gostaria de ler quando eu era criança. E o que eu ainda gosto de ler, agora que estou na casa dos 50 anos. Lembrem que este texto era lá para a década de 40, para a década de 50 do século passado. Foram quase 100 anos da autoria desse texto. Bom, ele prossegue então. Mas existem outros modos de escrever. Vejam, então ele não considera que ao trabalhar a imaginação você simplesmente tem que dar o que a criança quer ler. Ele não acha que é por aí, não. Ele pensa muito diferente disso. Não é o que a criança quer ler. Bom, também não é o que o adulto quer dar a ela. Então, qual é o princípio? Como educar a imaginação? Tanto da criança quanto mais tarde do adulto também. Vamos ver o que ele vai propor. E estamos conversando com um dos grandes mestres desta arte, um dos maiores, o Lewis. Vocês depois podem dar uma procurada na internet, alguns ficarão surpresos com as belíssimas obras. É um dos clássicos autores da época contemporânea que temos. Bom, ele prossegue dizendo: mas existem outros modos, como... E aí ele vai citar alguns que ele aprecia muito, como Lewis Carroll, Kenneth Grahame e Tolkien. A história impressa cresce a partir de uma história contada a uma criança particular, com voz viva. Parece o primeiro modo, porque você certamente está tentando dar a essa criança o que ela quer, mas você está lidando com uma pessoa concreta. Essa criança, que é, claro, difere de todas as outras. Não se trata de crianças no universal, entendidas como uma espécie estranha cujos hábitos você inventou, feito um antropólogo ou um vendedor ambulante. Não. Nem seria possível, eu suspeito, assim face a face, entreter uma criança com coisas calculadas de modo a agradá-la, ao passo que você as despreza ou considera indiferentes. A criança, eu estou certo disso, veria, perceberia isso. Em qualquer relação pessoal, os dois participantes se modificam mutuamente. Você se tornaria um pouco diferente porque estava falando com uma criança, e a criança se tornaria um pouco diferente por estar sendo receptor da mensagem sua. de adulto. Uma comunidade, uma personalidade composta é criada dessa forma. A história se desenvolve. Mas existe esse terceiro modo, que é o único que eu poderia usar, que consiste em escrever uma história para crianças, porque uma história para crianças é a melhor forma de arte para algo que você tem a dizer. Observaram que ele diz, além desta relação na qual você não está indiferente, você participa contando a história para a criança, você interage, a criança modifica você, que modifica também por estar participando, envolvido nisso. Ele diz, não é o bastante. Ele diz que para ele é a melhor forma de arte para dizer algo assim. E no caso dele, ele está sendo muito sincero e literal, porque para ele realmente, historiograficamente, foi isso mesmo que ele está dizendo. Então vamos ver. Se eu for contar uma história para uma criança, além de me envolver na história, acreditar no que eu estou falando, interagir com a criança, deixar que ela participe, me pergunte, conteste, etc. e tal, eu tenho que, além disso, vivenciar isso. Se eu seguir o que o Lewis está falando, Clive Lewis, devo seguir isso também, porque eu acredito que a melhor forma de arte para expressar isto é um conto de fadas. Mas vejam os problemas. Ele diz, dentro das espécies histórias para as crianças, as subespécies com que me identifico são a fantasia, ou seu sentido amplo, o conto de fadas. Há, é claro, outras subespécies, e aí ele cita aqui várias, que ele aprecia, que trazem sentimentalismo. Ele cita a trilogia belíssima que comoveu o Reino Unido e que ele acompanhou. Ele fala de muitos autores e obras. Mas então ele chama atenção para algo. Ele diz, a fantasia ou o conto de fadas, muito bem. Agora, o mundo crítico atual, o mundo moderno, adulto, trata isso a partir de um termo de aprovação. É hostil ao que se chama nostalgia, e este mundo adulto é desdenhoso com o que se chama de panteísmo Peter. Por isso, um homem que admite que anões e gigantes e feras falantes e bruxas ainda são queridos por ele em seu 53º aniversário, será provavelmente menos louvado por uma juventude perene do que desprezado e lamentado pelo bloqueio do desenvolvimento. O que ele está dizendo, vejam que ele assume publicamente aos 53 anos de idade, que ele é um encantado com isso, que ele adora essas histórias, mas que ele acha que na sociedade que ele vive, europeia, dos anos 40 e 50, um homem que assumisse isso seria desdenhado, seria dito como menor. Só que quem estava nos dizendo isso era um dos maiores escritores daquela época. Então, pelo menos, muitos pararam para ouvir e tentar acompanhar o argumento dele. Então ele coloca isso em três pontuações. Ele diz, em minha defesa, colocarei três proposições. A primeira é, eu respondo com um tu coque, do latim, né? Que é até tu. Lembra uma famosa frase, até tu, Brutus? Então ele diz, eu respondo com um tu coque. Os críticos que tratam adulto por um termo de aprovação, em vez de um termo meramente descritivo, não podem ser adultos. Preocupar-se em ser adulto, admirar o adulto porque é um adulto, corar com a suspeita de ser infantil, essas coisas são marcas de infância e de adolescência, e não de adultos. O autor está fazendo a famosa crítica reversa, né? Quer dizer, aquele que... Então aponta o dedo para eu dizer, isso aí que você faz não é uma coisa de adulto. E muitas vezes sorrir, brincar, é uma parte da fase de ser adulto, de ser desenvolvido, de ter maturação emocional. inclusive por não se envergonhar de deixar um espaço para isso. É isso que ele está colocando, que a atitude de ser sisudo, de só dizer eu só leio obras de adultos, obras assim, obras assadas, ele diz que isso é uma atitude infantil, se é que há uma atitude infantil no ar. E aí ele fala, e na infância e na adolescência são com moderação sintomas saudáveis. Os mais jovens devem querer amadurecer, mas continuar na juventude ou até mesmo na idade adulta com essa preocupação sobre ser adulto é uma marca de desenvolvimento realmente bloqueado. Ao mesmo tempo que ele está usando um trocadilho aqui, e ele conheceu muito bem os aspectos psicológicos desses fatores, ele nos avisa para termos prudência com a crítica rápida em torno desses temas. Ele prossegue, agora que eu tenho 50 anos, eu as leio, as histórias dos contos de fadas, abertamente. Quando eu me tornei homem, deixei de lado as coisas infantis, incluindo o medo da infantilidade e o desejo de ser muito adulto. Observaram o que ele está dizendo? Vamos para a segunda defesa que ele faz. A segunda defesa é: a visão moderna, parece-me, envolve uma falsa concepção do crescimento. Atenção, senhores, o que ele está dizendo. A visão moderna, parece-me, envolve uma falsa concepção de crescimento. Esse autor, um dos maiores escritores da Europa de então, nos fala no período do pós-guerra, Segunda Grande Guerra, anos 40 e 50, que aquilo que se adotou ali, ser adulto, é você ter o seu trabalho, é você pagar a duplicata, é você ter sua casa própria, é você dar entrada no financiamento do automóvel, é você dizer o que você quer. Isso é ser adulto? Ele está dizendo, se isso é ser adulto, estamos diante de uma concepção falsa. Ele prossegue dizendo, os que a defendem nos acusam, nós que gostamos de histórias infantis, de atraso de desenvolvimento, porque não perdemos ainda o paladar infantil. Mas seguramente o atraso de desenvolvimento não consiste em recusar-se a deixar de lado coisas antigas, mas em não acrescentar novas coisas. Hoje em dia eu gosto do vinho do Reno, por exemplo, mas com certeza não teria gostado quando eu era criança. Mas eu ainda gosto de limonada. Eu chamo isso de crescimento ou desenvolvimento, porque eu fui enriquecido. Anteriormente eu tinha apenas um prazer, agora eu tenho mais de um. E olha, ele cita muitas coisas aqui. Ele cita que agora, além das histórias infantis, ele gosta também de Tolstói. Antes ele só tinha história infantil, né? Ele gosta de muitos outros autores complexos que quando ele era criança ele não podia. E ele diz, olha, então eu não posso ter nenhum gosto daqueles que aí vão me desmerecer, vão tolher o meu desenvolvimento, dizendo que eu só posso gostar de coisas assim. Por que eu não posso ter esses gostar dos contos de fadas? É isso que ele está dizendo. E ele tinha grandes amigos que escreveram contos de fadas, aliás, que se tornaram famosos. E por último ele diz, toda associação de contos de fadas e fantasias com a infância é local e acidental. Espero que todos tenham lido o ensaio de Tolkien sobre contos de fadas, que talvez seja a mais importante contribuição para o assunto que qualquer pessoa já tenha feito. Se houver lido, você já saberá que na maioria dos lugares e tempos o conto de fadas não foi especialmente feito para crianças, nem exclusivamente apreciado por elas. De acordo com Tolkien, o apelo dos contos de fadas reside no fato de que nelas o homem exerce mais plenamente sua função de subcriador. Não, como as pessoas gostam de dizer agora, fazendo um comentário sobre a vida, mas fazendo, na medida do possível, um mundo subordinado ao seu. Eu me arriscaria a acrescentar a isso a minha própria teoria, certamente não do tipo como um todo, mas sim de uma característica. Eu me refiro à presença dos seres que são diferentes do homem e que ainda se comportam em graus variados humanamente. Por exemplo, os gigantes, os anões, os animais falantes. Eu acredito que isso seja pelo menos, pois eles podem ser muitas outras fontes de poder e beleza, um hieróglifo admirável que comunica psicologia e tipos de caráter mais brevemente que a apresentação novelística. E para os leitores, porque a apresentação novelística ainda não poderia alcançar. Claro, nem toda a literatura infantil será fantástica. Então, nem todos os livros fantásticos precisam ser infantis. E ainda é possível, mesmo em uma época tão ferozmente antirromântica como a nossa, escrever histórias fantásticas para adultos. Embora, de modo geral, a pessoa precise ter feito nome em algum tipo de literatura mais elegante antes de publicar histórias infantis. De lá para cá, desde que ele escreveu isso, quantos autores trouxeram material desta espécie, não é? A começar do Pequeno Príncipe, o Menino do Dedo Verde, a George Orwell, né, famosa crônica, novela que ele escreve toda ambientada numa fazenda com animais falantes. Muitos autores se ocuparam disso sem qualquer problema. Na época dele, ele dizia que havia essas restrições todas. Mas ele coloca outros problemas. Ele diz, suas fantasias para as crianças e suas fantasias para os adultos terão muito mais em comum umas com as outras do que o romance comum com que às vezes é chamado de romance da vida infantil. Ele diz que muitos daqueles leitores, se não forem cerceados, se não forem impressionados, eles vão crescer e conservarão esse gosto, continuarão lendo histórias infantis, desenvolvendo, dando gargalhada com essas histórias, aprendendo com elas. Ele diz, aqueles de nós que são censurados quando mais velhos, porque ainda leem livros infantis, também provavelmente foram censurados quando eram crianças por ler livros considerados para adultos. Nenhum leitor que se preze ainda em obediência a uma tabela etária. A distinção, portanto, é tênue, e eu não tenho certeza do que me fez em um ano particular da minha vida sentir que não só um conto de fadas, mas também um conto de fadas dirigido às crianças era exatamente o que eu devia escrever, ou começar a escrever. Bom, aí ele entra num terreno delicado, que muitos da geração dos anos 40, 50, e olha, havia terapeutas famosos envolvidos aí, diziam que os contos de fadas podiam dar às crianças alienação, falsa visão de mundo e outras coisas assim. E aí ele se ocupa especificamente disso, que ele acha que é um absurdo. Ele diz até pode acontecer, mas generalizar, veja, vamos ver a argumentação dele sobre isso. Ele diz, o conto de fadas é acusado de dar a crianças uma impressão falsa do mundo em que vivem. Mas eu acho que nenhuma literatura que as crianças podem ler, dá-lhes outras coisas, senão a impressão falsa. É mais provável, eu acho, que aquilo que proclamam ser histórias realistas para crianças é que acabam enganando essas crianças. Eu nunca esperei, quando era criança, que o mundo real fosse como os contos de fadas. Eu sabia a diferença. Eu acho que eu esperava que a escola fosse como as histórias da escola. As fantasias nunca me enganaram, eu sabia que eram fantasias. As histórias da escola, no entanto, essas sim me enganaram. Todas as histórias em que as crianças têm aventuras e sucessos, que são possíveis no sentido de que não violam as leis da natureza, mas quase infinitamente improváveis, oferecem maior perigo de gerar falsas expectativas do que os contos de fadas. Quase a mesma coisa serve para a acusação popular de escapismo, embora aqui a questão não seja tão simples. Os contos de fadas ensinam as crianças a se retirarem para um mundo de realização de desejos, fantasia no sentido técnico e psicológico da palavra. Em vez de enfrentar os problemas do mundo real, isso é assim, é aqui que o problema se torna sutil, escreve o Lewis. Ele fala que, na verdade, as crianças, quando aprendem que existem monstros, dragões e fadas, e tudo isso, elas têm mais um recurso para lidar com isso que a sociedade chama de realidade. Muitas que não têm isso vão ter que lidar com a realidade só com os instrumentos do que a sociedade chama realidade. Então, poesia, música, sonho, devaneio, que pode conversar com a realidade, isso que os seres humanos na sociedade designam como realidade, ficam de fora, deixando a pessoa muito mais pobre existencialmente. É isso que ele está propondo. Ele fala: seria muito mais verdadeiro dizer que a terra das fadas desperta um anseio pelo que ela não sabe o que é. Isso agita, aflige, com a sensação difusa de algo além do alcance dela, e longe de abafar ou esvaziar o mundo real, dá-lhe uma nova dimensão de profundidade. A criança não despreza florestas reais porque leu sobre alguma floresta encantada. A leitura faz todas as florestas reais agora um pouco encantadas para a criança. Ou seja, ele diz que com esse cuidado, com essa prudência, e ele não ignora as coisas horríveis também que existem na literatura, mas que de uma maneira cuidadosa isso vai expandir o mundo da criança e o mundo do adulto, propiciando maiores recursos. Ele fala, mas existe ainda um ataque muito mais sério ao conto de fadas como literatura infantil e que vem daqueles que não desejam que as crianças se assustem. Eu penso na minha infância. Eu sofri demais com os terrores noturnos na infância para subestimar uma objeção como esta. Eu não gostaria de aumentar o fogo deste inferno privado para qualquer criança. Por outro lado, nenhum dos medos que eu tinha veio dos contos de fadas. Os insetos gigantes eram a minha especialidade, com os fantasmas no segundo e péssimo lugar. Suponho que os fantasmas tenham vindo, direto ou indiretamente, de histórias, embora certamente não eram histórias de fadas. Mas não acho que os insetos tenham ouvido delas. Ele diz que as lendas populares, os contos populares, histórias de fantasmas populares, de aparições e outras coisas que aterrorizam crianças, ele diz, nada disso vem dos livrinhos de contos de fadas. Ao contrário, isso vem aí de adultos que falam de qualquer jeito coisas terríveis. Ele fala que os contos de fadas ajudam as crianças, dão elementos que fazem com que as crianças possam se desenvolver, possam crescer, possam ir além desses elementos. Ele fala, aqueles que dizem que não se deve amedrontar as crianças podem querer dizer duas coisas. Um, que não devemos fazer nada que possa provavelmente dar à criança os medos hediondos, incapacitantes e patológicos contra os quais a coragem comum é impotente. Na prática, as fobias, sua mente deve, se possível, ficar livre de coisas que ela não pode suportar pensar. Ou dois, que devemos tentar manter fora da mente da criança o conhecimento de que ela nasceu em um mundo de morte, violência, aventura, heroísmo e covardia, bem e mal. Ele diz que, de qualquer jeito, as crianças estarão diante disso. Elas conhecerão essas coisas de um jeito ou de outro. E que, portanto, esses livrinhos de contos de fadas é que podem ajudar a criança a ter mais um recurso para entender e lidar com tudo isso. E não no sentido de afastá-las. Ou seja, ele defende a educação da imaginação. E não a proibição, a coerção. em torno desses aspectos. Ele, mais adiante, ele fala: eu acho possível que ao confinar seu filho a histórias irrepreensíveis de vida infantil, em que nada de preocupante jamais aconteça, você não conseguirá banir os terrores e conseguirá banir tudo o que pode enobrecê-lo ou torná-lo resiliente, pois nas histórias de fada, lado a lado com as figuras terríveis, encontramos figuras consoladoras e protetoras imemoriais, as esplendorosas. E as figuras terríveis não são meramente terríveis, também sublimes. Seria bom se nenhum garotinho na cama, ouvindo ou achando que ouve um som, nunca se assustasse. Mas se ele tiver de se assustar, acho melhor que ele pense em gigantes e dragões do que apenas nos ladrões lá fora. Eu acho que São Jorge ou qualquer outro cavaleiro e sua armadura radiante é mais reconfortante que pensar, por exemplo, apenas na polícia. Mas eu iria ainda mais longe. Se eu pudesse ter escapado de todos os meus medos noturnos ao preço de nunca ter conhecido nada das fadas, eu sairia no lucro? Não estou sendo negligente. Os medos eram muito ruins que eu tinha quando era criança, mas eu acho que o preço teria sido alto demais. Este ensaio se tornou famoso e ele é citado em muitos e muitos lugares. O título dele, para aqueles que quiserem ler na íntegra, é Sobre Três Modos de Escrever para Crianças. Um ensaio que um dos mais conhecidos do Clive Lewis. Chegamos ao final da nossa história de hoje. Eu agradeço as presenças dos senhores.